amigo do campo, a Embrapa tem novidades. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ótimo dia para você que está aí nos ouvindo agora. Oi, Macau, tudo bem?
Oi, Yuka, tudo bem, sim, obrigado. Melhor agora que a gente está conversando em mais um Prosa Rural, esse nosso programa de rádio da Embrapa, que é ouvido em várias emissoras de todo o Brasil.
E nesta semana a gente vai falar sobre fixação biológica de nitrogênio e como o inoculante microbiano pode aumentar a produtividade do feijão. Falando assim, parece uma coisa difícil de entender, mas não.
Com certeza.
Ah, não dá para perder esse programa, hein? Até porque daqui a pouco, aproveitando o tema feijão, a gente vai ensinar a receita de feijão tropeiro. Já deixa aí o papel e a caneta por perto para anotar o passo a passo daqui a pouquinho.
Agora, Ilka, voltando ao assunto do programa, vamos ouvir a conversa da jornalista Silvia Zoc com o pesquisador Fábio Mercante, da Embrapa Agropecuária Oeste, sobre como aumentar a produtividade do feijão usando inoculante microbiano.
Pergunte aí, Silvia, que a gente está aqui curioso para entender mais sobre esse assunto.
Um dedo de prosa.
Fábio, primeiro explique para gente o que é inoculante microbiano e o que é fixação biológica de nitrogênio.
Bom, o inoculante é um produto que ele é comercializado contendo bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias, elas têm a capacidade de captar o nitrogênio do ar. Cerca de 80% da nossa atmosfera é formada por esse gás nitrogênio, que a planta não consegue por si só absorver esse nitrogênio como ele existe na nossa atmosfera e usar dentro do seu metabolismo. Mas graças à associação dessas bactérias com o feijoeiro, por exemplo, é possível que a bactéria quebre essa molécula de nitrogênio e transforma ele numa forma que aí sim a planta vai conseguir absorver e assimilar.
Quais são as vantagens de se fazer a inoculação microbiana, Fábio?
Olha, existem diversas vantagens com o uso do inoculante na cultura do feijoeiro. A primeira vantagem que a gente pode destacar é com relação à questão econômica. Esse inoculante, ele vai exatamente substituir, mesmo que seja parcialmente, o adubo mineral nitrogenado que é utilizado na cultura. Uma outra parte que a gente pode considerar muito importante também é a questão ambiental. O uso normalmente dessas formas nitrogenadas, desses adubos nitrogenados na cultura do feijoeiro, pode trazer, quando utilizado em excesso, contaminação para rios, lagos, além de contribuir para o aumento dos gases de efeito estufa na nossa atmosfera. Enquanto que o uso do inoculante é uma tecnologia ambientalmente limpa, que a gente diz que não contamina o ambiente em hipótese nenhuma.
E a vantagem social também que pode ser destacada?
O inoculante é um produto muito barato, né? Você tem uma ideia, o produtor, para cada hectare de feijão plantado, ele deve gastar em torno de R$ 2,50, R$ 3 para fazer a aplicação desse produto nas sementes.
Além de aumentar a renda também, ele diminui os custos da produção, não é isso?
Ah, exatamente. A gente sabe que o nitrogênio é um nutriente que a planta precisa em maior quantidade. E normalmente ele é o que mais pesa nos custos de produção de uma lavoura quando a gente considera os outros nutrientes todos que são empregados na adubação. As produtividades médias da cultura de feijoeiro no Brasil são muito baixas. Elas ficam em torno de 900 a 1.000 quilos por hectare. Os nossos resultados de pesquisa têm mostrado que os rendimentos da cultura do feijão com o uso do inoculante pode chegar até 2.500, 3.000 quilos por hectare. Então, eles são um benefício muito importante para todos os segmentos da agricultura que trabalham na cadeia do feijoeiro.
E é fácil usar o inoculante microbiano? O produtor, ele mesmo, pode aplicar?
O uso do inoculante é muito simples, é muito fácil. A gente recomenda que a utilização desse inoculante junto às sementes do feijão seja feita no mesmo dia de plantio.
E onde o produtor compra o inoculante microbiano?
O inoculante é fácil de ser encontrado, normalmente em qualquer casa que comercializam produtos agropecuários, né? Mas é bom destacar que o inoculante da soja, ele não serve para o feijão. O inoculante da soja é específico para a soja e o inoculante do feijão é específico para a cultura do feijoeiro. Mas normalmente, onde se comercializa o inoculante da soja, também tem disponibilidade de comércio para o inoculante do feijoeiro.
Interessante, né, Ilka? E para mostrar que isso é possível no dia a dia do agricultor, a jornalista Maria Clara Guaraldo foi conversar com o José Aparecido, o seu Zé Cido, produtor rural lá de Juti, Mato Grosso do Sul, onde fica a Embrapa Agropecuária Oeste.
Fala, produtor!
Seu Zé Cido, então o senhor está gastando menos dinheiro fazendo a substituição de parte da adubação com nitrogênio pelo inoculante microbiano?
Sim, porque na outra adubação a gente costumava comprar ureia. É um produto caro, assim usando inoculante diminuiu muito o meu custo.
Certo, então quer dizer que a renda do senhor melhorou?
Sim, com certeza, porque eu estou gastando menos, a produção está saindo com mais qualidade, né? E assim aumenta a minha renda.
E o senhor tem percebido também alguma mudança na melhoria da qualidade do solo com o uso do inoculante microbiano? E que mudanças são essas?
Sim, agora eu percebo que o solo tem mais vida, né? Ele está melhor e como a produção está aumentada, o solo tem mais matéria orgânica agora. O feijão produz mais.
Olha, muito obrigada pela sua participação aqui, por dividir com a gente a sua experiência, tá certo?
Eu que agradeço. E uma coisa muito importante que eu acho é que o agricultor acredite nessa tecnologia. E mais importante é que ele use, né?
Que sucesso, hein, Macau?
É verdade. Ô, Ilka, por falar em sucesso, fiquei sabendo que aquela receita de feijão tropeiro que você comentou lá no início do programa também faz sucesso danado na cozinha dos mineiros, não é isso? Que tal a gente ensinar o passo a passo para essa receita fazer sucesso também no resto do Brasil?
Boa ideia, Macau. Então, meu amigo, pegue sua caneta, seu papel e fique ligado que a Silvia vai ensinar os truques.
Pitacos da Hora.
É isso mesmo, gente. Eu conversei com a cozinheira Iota Pinheiro Belotti, lá de Guarani, em Minas Gerais. Ela é famosa por seus pratos e também não faz comida para pouca gente, não. Essa receita de feijão tropeiro é para 20 pessoas. Então anotem os ingredientes. 1 quilo de feijão preto, já cozido e bem temperado. Meia dúzia de ovos. Um amarradinho de couve picada bem fininha. Lá em Minas, amarradinho de couve, para quem não sabe, é o molho de couve. Então, um molho de couve bem picadinho. Meio quilo de linguiça de porco, também picado em tamanho pequeno. 300 gramas de torresmo picado, também bem pequeno. Sal e pimenta do reino a gosto. Alho frito bem picadinho. Farinha de mandioca e cebola picada em tamanho pequeno. A farinha de mandioca, a gente pode separar aí umas 2 xícaras de farinha de mandioca. E a cebola pode ser uma cebola, mas que seja bem picadinha. Agora o modo de fazer. Frite a linguiça e em seguida junte os ovos misturando bem. Para quem gostar de cebola, junte com a linguiça e os ovos, refogando nesse momento. Quem não gostar de cebola, não use a cebola. Quando estiver bem refogado, coloque o feijão sem o caldo, só os caroços. Continue mexendo e junte os temperos, como a pimenta do reino e o sal, se quiser. Jogue o alho frito também. Nesse momento é bom experimentar enquanto isso e ver se precisa de mais tempero. Misturou tudo? Desligue o fogo. E agora é a hora de juntar o torresmo e a couve. A dona Iota explica que a couve não pode ser misturada enquanto o fogo está ligado, porque ela fica toda embolada. Para finalizar, misture a farinha de mandioca aos poucos e veja a quantidade ideal para o seu paladar. Agora é só servir.
Nossa, essa receita deu até água na boca.
Opa, e como? Mas bora voltar para o nosso tema, que o agricultor precisa saber mais uns detalhes para a renda dele melhorar com a cultura do feijão.
Vamos lá, Yuka. É importante o agricultor saber também que não é só fazer a inoculação uma vez que ele vai ter os benefícios na cultura do feijão, não. É fazer sempre.
É a chamada reinoculação, não é isso?
Isso. A Silvia também fez essa pergunta para o Fábio Mercante.
Qual a importância da reinoculação, Fábio?
Olha, reinoculação, a gente chama aquele processo que a gente aplica todo ano que a gente vai plantar feijão, a gente faz a inoculação. É muito importante que em todo plantio de feijão a gente faça de novo a inoculação, porque é uma certeza que a gente está tendo de levar uma bactéria que possa contribuir com o aumento de rendimento para a cultura do feijoeiro. E a gente sabe que essa bactéria ela pode sobreviver no solo por vários anos, mas é importante que a gente, todo plantio de feijoeiro, a gente faça também a inoculação para a gente ter esses benefícios também maximizados com o uso do inoculante.
Além disso, Macau, o pesquisador Fábio explicou que a adubação com fósforo e uma calagem bem feita podem contribuir para aumentar os ganhos de produtividade com o uso do inoculante.
Então é importante a gente mencionar que a aplicação ou adubação de fósforo é importante para ter os aumentos maiores e os melhores benefícios da fixação biológica de nitrogênio. A importância de uma calagem bem feita também vai repercutir lá nos benefícios maiores da fixação e do uso do inoculante. De maneira geral, sempre que possível, é importante que se faça a adubação como um todo. O que a gente está falando é substituir parcialmente ou totalmente a adubação em nitrogênio desses solos, nessas lavouras de produção de feijão.
Nossa, o produtor que ficou atento ao programa de hoje aprendeu muita coisa para melhorar a cultura do feijoeiro, hein, Yuka?
E a gente também, né, Macau?
E se você quiser mais informações sobre este assunto, ligue para a Embrapa Agropecuária Oeste. DDD 67, telefone 3416-9700. DDD 67, telefone 3416-9700. Ou então ligue para o nosso 0800. 0800-646-1160. Para fechar o programa com chave de ouro, a gente não poderia deixar de escutar uma música. Vamos ouvir Destino de Violeiro, de Zé Mulato, com a dupla Fernando e Osmair.
Favas Contadas.
Minha inclinação surgiu, eu ainda era menino. Cantava moda de viola e a voz parecia um sino. Moda de pouca importância, eu transformava no hino. Foi assim que me tornei um cantador genuíno. Hoje canto pro povão, de alma e coração. Esta minha profissão é um presente divino. O caboclo quando nasce já vem com o seu destino. Basta seguir com firmeza sem cometer desatino. O que vem por natureza não é preciso de ensino. Quem é bom já nasce feito, mas assim mesmo eu previno. A carreira é deliciosa, quase sempre espinhosa. Quem sonha com mar de rosas, dança sem ser bailarino. Na viola bem afinada.
Vocês ouviram Destino de Violeiro com Fernando e Osmair. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigada pela companhia mais uma vez.
Até o próximo programa, pessoal.
Tchau! Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Técnica, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Agropecuária Oeste.
Olá, ouvinte do Prosa Rural. Eu, Ilka Oliveira, convido você para o nosso próximo encontro. Vamos falar sobre a infraestrutura mínima para a produção de café de qualidade. Eu espero você aqui na sua rádio favorita. Até lá!